Está no ar o Brinco do Batista.
Que viva o Vítor Batista. Que viva o Vítor Batista.
Bem-vindos a este 57º O Brinco do Batista, um podcast do projeto Benfica Independente. Benfica Independente, que tem o seu site em www.benficaindependente.com. Estamos também presentes no Patreon, em patreon.com/slbindependente. Nunca é demais agradecer a todos os que apoiam e sustentam esta nossa plataforma. Aires, olá meu amigo, muito bem-vindo.
Olá, olá, boa noite a todos. Olá convidado.
Aires, estes últimos dias ficam marcados pelas notícias que vieram a público novamente, aquela pressão fácil, vinda principalmente da Inglaterra, para a criação de uma Superliga Europeia, meu amigo.
Isso mesmo, e esta noite tivemos a confirmação com o Barcelona, do Bartomeu, o presidente do Barcelona aparentemente confirmou a sua missão. E também indicou que ontem tinha submetido, portanto, uma proposta, portanto, de aceitação do Barcelona, tipo, numa futura Superliga Europeia, e hoje tinha aceito uma outra proposta por parte da FIFA para o Barcelona integrar o tal Campeonato do Mundo de Clubes que a FIFA quer, tipo, quer organizar. Fala-se em 2022, eu creio que é um período temporal um pouco já próximo mesmo. Fala-se também que essa organização será na China. E se recordar do nosso episódio tipo, com a Raquel Vaz Pinto, portanto irão verificar, e se ouvirem, irão verificar que um dos grandes objetivos do Xi Jinping, portanto, chinês, era usar o futebol tipo, como uma importante ferramenta geopolítica e um dos objetivos era organizar um campeonato do mundo, pronto, e neste caso aqui será um campeonato do mundo que irá tentar replicar esta fórmula da Superliga Europeia, tendo alguns clubes da América do Sul, creio, e talvez do México. Mas aí o Rodrigo também a seguir nos pode ajudar tipo, a saber tipo, o quão forte é o futebol mexicano também. Mas vem aí, pronto, é um novo mundo que vem aí, não é? Portanto, nós normalmente temos aqui uma tendência um pouco mais romântica, não é? Mas o futebol é uma indústria, tipo, quer queiramos, quer não. E talvez, não quero, pronto, com isto não quero dizer que estou a fazer a apologia do campeonato desta Superliga Europeia ou de um campeonato do mundo de clubes, mas não me oponho a uma prova que pudesse ser criada desde que não ponha em causa os campeonatos nacionais. Aliás, eu aqui já disse, tipo, face à nossa posição periférica em termos de Portugal, tipo, em relação ao centro da Europa, eu via com bons e vejo isto no futuro a acontecer, que é vários países periféricos irão se juntar e fazer vários campeonatos regionais, no qual irá desaguar uma grande prova europeia, talvez. Pronto, não estou a dizer que isto seja o meu sonho, mas face ao desfasamento que existe entre a Premier League e mesmo os outros campeonatos, tipo como a Série A ou mesmo a Liga, e a La Liga este ano tipo, está-se a ressentir um pouco desse gap que se criou, não é? Vejo que esta prova ou esta Superliga feia seja mais aceito, ou venha a ser mais aceito por clubes como o Bayern de Munique, como o PSG, tipo como o Bayern, tipo como o Barcelona, tipo como o Real Madrid, etc, etc.
São os que já lá estão sempre.
Sim, são clubes que, por exemplo, nos dois primeiros que eu aqui falei, o Bayern já vai em 8 títulos. Não.
A minha grande, sim, interrompendo, em França, a minha grande dúvida é se onde é que há espaço para as equipas portuguesas, porque isto é sempre uma conversa corrente. Eu acho que não há espaço para as equipas portuguesas porque é um mercado que não interessa, e muito menos há espaço para duas equipas portuguesas.
Sim.
Aí é que vai ser o mais delicado. E os maus resultados recentes do Benfica na Europa afastaram-nos daquela, sim, ideia que poderia ser para a organização a ter uma equipa portuguesa, é o Benfica. E a questão equilibrou nos últimos anos. E nós pusemos a jeito num cenário que já era complicado.
Se formos a ver nos últimos 30 anos, tipo, quem ganhou títulos internacionais de clubes em Portugal não foi o Benfica. Portanto, por aí esse critério, enfim. Sim, mas
se fores por aí, até nós em Portugal temos muito mais conquistas europeias, por exemplo, tem França, a nível de clubes. Não é?
Sim. Eles têm apenas têm duas, tem o PSG, que tem uma taça das taças, tem o Marselha, que tem uma...
E que foi como taça. Foi como foi, não é?
Atualmente têm Neymar e Mbappé e jogadores que valem milhões e seguidores. E isso é um problema.
Isso mesmo.
Pronto. Mas basicamente sim, essa é a situação que anda aqui a ocorrer. O meu sonho seria retornar a uma taça dos clubes campeões europeus em que houvesse um campeão de cada país. Eu sei que isso não é possível, que era muito mais aleatório, ou pelo menos houvesse uma prova europeia que fosse aleatória por eliminatórias, neste caso. Não querem assim, querem sempre esta construção em fase de grupos, tipo, para fazer render o dinheiro da televisão. O dinheiro da televisão veio mudar isto tudo, desde há 40 anos que é assim, e eu creio que será sempre assim. Portanto, é a nova realidade. Vamos lá ver como é que vai ser esta Superliga, que parece que vai começar agora.
Isso mesmo. João, olá, meu amigo.
Olá.
Bem-vindo.
Bem-vindo. Já tinha interrompido o Aires, mas olá a todos.
Não faz mal. João, mais uma triste notícia. O jovem Jeremy Winston, ex-jogador das camadas jovens do Manchester City, suicidou-se após sofrer uma depressão grave, depois de ter sido dispensado pelo clube com apenas 17 anos.
Acho que é sempre complicado falar sobre estes casos, e é complicado porque continua a haver um certo estigma em falar de saúde mental na sociedade comum e no desporto ainda mais. Eu agora recentemente falava com um amigo e contava-lhe que do episódio que nós tínhamos feito já, também sobre depressão e sobre saúde mental, um e outro depois com a Luana, já mais sobre saúde mental apenas, e falava-lhe do André Gomes e falava da pressão que os jogadores têm, e se juntarmos a isto os vários episódios que temos feito com treinadores, não sei se hoje também acabará ou não por ser abordado, mas é uma questão recorrente, que é a pressão que os jogadores têm em cima dos seus ombros ou dos seus pezinhos e que as famílias põem.
Terrindade.
Sim, é muito violento. Neste caso do jovem Jeremy, essa ideia que de repente o teu sonho de vida falha, e por isso também, se nos recordarmos no episódio que fizemos com o Diogo Luís, sobre ter sempre um jogador tem que ter um plano B, porque a vida de um jogador há mil coisas que podem falhar. Pode ter uma lesão grave, pode ter um problema, ter um mau agente, pode não ter qualidade, pode tudo mais. Essa gestão de expectativas é algo muito delicado. E este caso nós sabemos, eu acredito que felizmente não haja tantos casos de suicídios, mas haverá provavelmente muitos casos de jogadores que sofrem com isso, jogadores e não jogadores. E acho que uma das soluções passa também por todos nós andarmos mais atentos ao que nos rodeia e quando alguém está em baixo saibamos dar a mão numa primeira fase e depois obviamente o tratamento especializado, mas fica esta memória para estarmos todos um pouco mais atentos.
Muito bem, João. Isto é algo que me deixa sempre muito desconfortável. Mas vamos então avançar para o nosso episódio, que é para isso que nós cá estamos. Vamos a isso. It started with a feeling and a dream was born in you. Nosso convidado deste 57º episódio é o Rodrigo Carvalho, com 23 anos, viveu em Lisboa até aos 18, até ter a oportunidade de ir estudar e jogar futebol para os Estados Unidos da América em 2015. Cresceu no meio com muito desporto, a ir aos estádios e pavilhões pelo país fora. Por motivos familiares, começou a jogar futebol e basquete com 5 anos e optou pelo futebol. Hoje em dia é treinador e analista a tempo inteiro nos Estados Unidos. Mas dentro do futebol já fez um pouco de tudo, desde trabalhos mais administrativos na Federação ou até na Liga Feminina dos Estados Unidos. E vendas. Rodrigo, olá, bem-vindo, obrigado por estás aqui connosco.
Olá a todos, eu é que agradeço o convite. Isto poderia ser estranho, mas eu sinto que já conheço as vozes e já vos tinha visto a todos muitas vezes, porque gosto de acompanhar o podcast, gosto de falar deste lado do futebol, que é tão ou mais importante do que aquilo que se passa dentro do campo e que um não existe sem o outro. E, portanto, agradeço o convite e vamos ter mais uma discussão positiva e saudável.
Isso mesmo. Rodrigo, tens saudades do futebol português?
Tenho saudades do meu futebol português. O meu futebol português das relotes e das bifanas e da cerveja e de ir aos jogos do Carcavelos ao domingo à tarde, a ver os meus amigos a jogar. Em termos do futebol em si, não posso dizer que tenho saudades porque acompanho quase sempre e tento acompanhar. Mas indo ao lado mais negro da questão, não tenho. E desde que vim para cá senti uma grande diferença dos primeiros 2 anos para os últimos 3, 4 anos naquilo que é a minha maneira de ver o desporto, naquilo que é a minha maneira de estar no desporto. E acho que o futebol português não... Acho que deixa muito a desejar no que toca à maneira de agir, à maneira de estar no futebol e mesmo na vida, em termos de ética e de paixão e de respeitar quem tem paixão pelo jogo.
Oh, 23 anos, muito esclarecido, sim senhor. Rodrigo, a MLS foi criada em 1996, 12 anos depois da extinção da North American Soccer League, como resultado do novo interesse dos americanos após o Mundial de 1994. Porém, continuamos a franzir o nariz quando nos falam em soccer. Porquê?
Olha, acho primeiro pela origem da palavra. Acho que é o único, por ser o único país que não usa uma palavra baseada no futebol e no futebol do Reino Unido, que foi onde tudo começou, acho que há sempre essa desconfiança. Depois, pelo tipo de adeptos e pela maneira como se vive o desporto aqui, continua-se a ter essa visão que é real, que as pessoas não vivem da mesma maneira do que nós estamos habituados, mas por ser diferente, não quer dizer que não haja esse sentimento aqui também. Mas no que toca dentro do campo, e acho que isso é bastante diferente da ideia geral, não podemos achar que o futebol americano é só a MLS, porque a cultura do futebol aqui nos Estados Unidos vai um pouco mais além da MLS, vai ao futebol feminino, vai aos jovens jogadores que hoje estão pela Europa fora nos melhores clubes do mundo a serem titulares. Acho que há 6 jogadores, no outro dia houve 6 jogadores americanos a jogarem no mesmo dia na Liga dos Campeões, muitos em equipas diferentes, e isso também está entrar numa nova era do futebol americano, que vai despertar atenção a muita gente.
Bem, alguém quer intervir? João?
Sim.
Diz aí.
Não. Eu iria só aqui dizer... A questão do futebol nos Estados Unidos também há muito aquela situação da própria... da própria natureza periférica do futebol. tipo no ranking, na hierarquia dos desportos americanos. Eu não sei se tu consideras o soccer tipo como o quinto maior desporto na América. Eu creio que nem sequer se pode dizer disso, ou é seguro dizer isso.
Se formos ver, neste momento, o futebol é o terceiro desporto com mais praticantes. Já é o terceiro desporto com mais praticantes. Okay. Não é com mais seguidores, mas ultimamente tem ultrapassado o beisebol, que está em queda livre quase, que é um desporto um pouco ultrapassado, apesar de das gerações mais velhas ainda gostarem bastante e de ser algo que passa de geração em geração. Mas em termos de apoio e de adeptos, sim, diria que em termos de adeptos estará atrás do hockey no gelo, atrás do futebol americano daqui, atrás do basquetebol e se calhar até do beisebol. Mas isto falamos de adeptos das equipas americanas, porque se formos ver adeptos do Barcelona, do Real Madrid, do Manchester United, das equipas mexicanas, aí em quantidade acho que há cada vez mais gente a gostar de futebol, a apoiar.
Há grandes comunidades, não é? Rodrigo? Há grandes comunidades italianas e mexicanas, também, não é?
E eu até posso dizer que a Premier League aqui, todos os fins de semana, tem eventos com pessoas ao vivo a ver jogos e a ver cerveja, não diria tanto, que às vezes os jogos são às 7 ou às 8 da manhã, mas também acontece.
E fazem poderia direto. Ser o Aires.
E fazem diretas muitos lugares aqui nos Estados Unidos todas as semanas, ou seja, os adeptos existem, as comunidades de outros países existem e foi assim que começou, mas hoje vai muito, acho que vai mais além de ser apenas um desporto engraçado e está cada vez mais a ter mais praticantes, como eu disse, e mais adeptos.
Rodrigo, e quando tu falas quando meteste aí o futebol atrás do hockey, do basquete, estás a falar no futebol a nível global? Ou, por exemplo, se nós falarmos só em futebol no feminino, colocas onde é que colocavas o futebol?
O futebol feminino eu acho que está provavelmente no terceiro lugar. Até porque o hockey, o futebol americano e o beisebol têm a desvantagem, diria, de que os Estados Unidos não competem contra ninguém, porque são desportos muito americanizados.
Mas achas que também está muito virado para a cena masculina só? Esses principalmente?
Sim, também. Okay. E como não há mundiais onde haverá, mas ninguém presta atenção, há poucas competições de seleções, o futebol feminino traz aquilo que toda a gente gosta, que é toda a gente gosta de ganhar e os americanos se calhar ainda gostam mais. E eles gostam de ganhar, gostam de ser os melhores, gostam de ter orgulho em ser os melhores. E o futebol feminino foi uma maneira de ligar as pessoas ao futebol no geral, para muita gente que vive aqui, mas que se tornou num evento e numa diversão para muita gente. E no ano passado, em 2019, no Mundial, foi mesmo tremendo o alcance e os seguidores e as audiências que isto teve aqui nos Estados Unidos foi mesmo tremendo.
Sim.
Fugindo um pouco, mas falavas que toda a gente gosta de ganhar e nos Estados Unidos isso é muito importante. Eu tenho ideias, e era se calhar um preconceito ou uma ideia que era repetida, que uma das coisas que levava que os americanos não gostassem do futebol era que tinha poucos pontos, no nosso caso golos, e que eles estão habituados a essa... a ver sempre momentos de celebração e que uns, para eles era impensável aquela ideia do 0-0. Tu que trabalhas agora e que treinas, sentes, não sei se com que escalões é que tu trabalhas, mas os mais novos têm esse preconceito e esse problema à partida, que é, pá, isto, eu vou estar aqui e se calhar nunca vou marcar um golo, versus for no basquet, a minha probabilidade de ser o herói da partida é maior?
Sim, acho que isso é mesmo o mais importante e o que atrasou tanta a paixão pelo futebol, porque os americanos, quem vai aos jogos da NBA ou do beisebol, as bancadas até aos 15, 20 minutos estão vazias quase. Aquilo, num jogo normal, está vazio porque os 15 minutos não interessam. O que interessa é ali o segundo período, o terceiro período, aí é que começa a doer. E é esse lado competitivo de ver espetáculo, mas de de ver quem é que vai ganhar, que eles gostam tanto. E no futebol, o facto, como estavas a dizer, de não haver tantos golos, de poder ser 0-0, um jogo 0-0, que não acontece quase em mais nenhuma modalidade aqui, é estranho. E ele, para eles o desporto é uma festa antes de ser algo de vida ou morte, ou que o que interessa é ganhar 1-0, com um gol com a mão, como se costuma ouvir. E para eles é um bocadinho mais. É um bocadinho mais do que isso. Eles querem mais apreciar.
Até porque...
E o teu trabalho de treinador, desculpem, só para terminar, o teu trabalho de treinador também passa por explicar esta outra forma de ver o jogo, que é o futebol, ou não é essa parte pedagógica do não, vocês não vão ter um jogo cheio de golos, mas o jogo é a dinâmica de posicionamentos certos, de chegar mais perto, jogar bonito, isso também se ensina isto?
Também, eu na minha experiência pessoal, eu tenho a curiosidade de, o ano passado, ter treinado pessoas 1, 2 anos, 3 anos mais novas do que eu, e aí com grande parte de jogadores estrangeiros também, acho que não havia tanto essa necessidade. Mas, por exemplo, este ano já estive...
Perdemos o Rodrigo?
Num campo de férias, por exemplo.
Uhum. Ok.
Muito bem. Eu há bocado eu ia-te a perguntar, porque até era muito curioso, não sei se o Ares ou o João se lembram, que mesmo até os penaltis lá no, na Liga, era aquela cena muito estranha. Vocês lembram-se disso?
Era o shootout, não era?
Era tipo...
Os penaltis até 35 metros, acho eu.
Era aquilo era muito estranho. Como é que... Qual é que achas que foi ali o grande ponto de viragem para a MLS se tornar mais... isto pode ser um bocado farsola, mas... Tipo, aproximar-se mais aqui do futebol europeu, por exemplo.
Eu acho que isto é mais um achismo, sou eu a criar teorias do que outra coisa, mas acho que a campanha dos Estados Unidos no Mundial 2002 acho que ajudou bastante ao crescimento do jogo e os jogadores a verem com outros olhos a Liga Americana, porque nessa altura... os Celestes foram muito longe, até Portugal soube disso, né, nesse Mundial, e os Estados Unidos foram muito longe, com muitos jogadores a jogar ainda aqui nos Estados Unidos, e o facto de muitos desses jogadores não se terem dado tão bem na Europa, mas ficarem por lá, aumentou um bocado o nível da Liga e fez com que se percebesse, ok, acho que há capacidade para jogarmos com as mesmas regras e com os mesmos formatos na Europa, e depois tem cada vez deixado mais de ser uma liga de reformados como era antes, e desde os tempos de Eusébio, de Pelé, que acabaram as carreiras nos Estados Unidos para vir ganhar muito dinheiro e para serem estrelas de cinema quase, acho que cada vez tem mudado mais esse aspecto sobre a liga, e está cada vez mais europeia, digamos, dentro das peripécias americanas.
Mas focando mais naquela questão, e aqui o Sérgio começou por te perguntar o que é que achavas, ou se já sentias, ou se tinhas saudades de Portugal, e tu respondeste que certos aspectos não tinhas assim tantas saudades, não sentias assim tanta falta, até porque tinhas, tipo, talvez, e eu pelo menos interpretei assim, estás a ver as coisas a ficarem tipo, cada vez mais polarizadas. Mas os Estados Unidos, em inúmeras publicações e livros que eu leio, e que sejam a nível de cultura de adeptos, seja mesmo a nível de intervenção social do próprio jogo, na sociedade onde o mesmo se insere, não é? Parece que eles têm a cena do adepto, a cultura de adepto nos Estados Unidos é uma cultura muito, tipo, muito positiva, muito de inclusão, o que por acaso é um pouco até dissonante até da imagem que nós aqui na Europa acabamos por ter do próprio país em si, não é? Que é um país que, tipo, está claramente dividido. Que é que atribuis a essa situação? Eu aqui, e apenas finalizando, eu há uns anos atrás, eu ouvia um jogador, que eu agora não me recordo o nome, que eu acho que ele jogava numa equipa do tipo, jogava numa equipa do Salt Lake City ou algo assim do género, em que ele comparava muito o futebol, portanto, à música punk. Ou seja, o futebol, sendo um desporto de margens, poderia-se dar ao luxo de estar a experimentar e estar a criar a sua própria cena. E eu creio que neste momento, até mesmo, e aqui falando aqui em específico, na questão da cena ultra, digamos assim, nessa cultura de bancada, os Estados Unidos neste momento, as coisas mais, tipo, mais inovadoras que tu vês a aparecer, estão a aparecer aí. O que é que atribuis esse aspecto que ao mesmo tempo acaba por ser tipo, subversivo, porque vai em contracorrente ao que se vê aqui na Europa? O que se vê aqui na Europa é uma cada vez mais mercantilização do jogo, cada vez mais separação e uma espécie de dissociação entre os adeptos e a equipa em si, ou seja, os adeptos são meramente clientes, não é? Enquanto eu olho tipo, para os Estados Unidos, que supostamente era o oásis mercantil, digamos assim, e vejo uma cultura de bancada em que a equipa está mesmo próxima dos próprios adeptos. Não sei se a minha questão tem aqui várias nuances e é muito longa.
Não, eu percebi. Acho que o principal fator é o pertencer a uma comunidade. E se calhar os tempos que se vivem hoje no país ajudam a que o futebol e outros desportos sejam ainda mais um abrigo dessas pessoas que se calhar se sentem discriminadas no dia-a-dia, que se sentem à parte de uma comunidade que tem muitos problemas, de uma sociedade que tem muitos problemas no dia-a-dia. E o facto de todas as equipas serem a equipa local, não é? Aqui nos Estados Unidos, uma pessoa que mora em Nova Iorque não vai nunca... apoiar uma equipa de Los Angeles. Uhum. Apoiam as equipas do estado deles, apoiam as equipas que eles podem ir ao estádio apoiar ou podem ver na televisão todos os dias. E no futebol tem sido muito isso. Eles têm sido muito inteligentes na MLS, principalmente a apontarem para as comunidades estrangeiras que existem, as comunidades locais. Na Flórida há muitos colombianos, há muitos sul-americanos, e a equipa de Orlando, por exemplo, e agora o Inter Miami, que é a equipa mais recente, têm tentado muito, seja através dos jogadores principais, seja através dos treinadores ou mesmo do marketing deles, fazem tudo em espanhol e em inglês, por exemplo, tentam apontar e abrigar essas comunidades, e pelo país inteiro as equipas representam as pessoas, e ir ao estádio tu sentes, e eu tive o prazer deste ano ir uma vez ainda antes da pandemia, que foi o primeiro jogo, a primeira jornada da MLS antes de tudo parar, fui a um jogo e aquilo é uma comunidade. Em todos os esportes americanos existem 2-3 horas antes em que as pessoas estão a beber a sua cerveja, estão a jogar coisas em grupo, estão a confraternizar, e isso é quase mais importante do que o jogo em si. Por isso é que eles chegam aqueles 15, 20 minutos atrasados, porque deixam-se ficar por ali. E eu acho que essa parte de se sentirem parte da comunidade, no aspecto ultra, como estavas a dizer, e o LAFC, por exemplo, é um clube recente, mas tem inovado imenso nas bancadas, e acho que é capaz de ser um dos exemplos que já viram sobre isso, é a comunidade mexicana de Los Angeles a criar aquilo e a sentirem, ok, temos aqui um clube novo, podemos ser nós próprios, podemos criar a identidade desse clube com a nossa identidade. E eu acho que é muito por aí que as pessoas vão sentindo o desporto e o futebol, principalmente, dessa forma. Sente,
já agora, tipo, completando isto, tu sentes, e falaste aí em comunidades imigrantes, nós temos uma comunidade considerável nos Estados Unidos, em especial na Costa Leste, mas também, eu sei que também na Califórnia também existe, creio que em San Diego e em Sacramento, eu creio que existem imensos, imensos portugueses.
São José também acho que tinha, creio eu.
Sim, sim. Tu sentes que existem clubes portugueses, ou seja, ou há clubes que têm algum ascendente dessa comunidade portuguesa? Eu, por exemplo, eu vejo muito Providence City FC, eu não sei se tem ou não alguma relação, posso ser aqui?
Eu também já vi algumas coisas, e acho que esse é um clube pequeno, acho que até deve ser local só, e acho que tem ali algumas origens portuguesas. Sei que acho que era em San José ou em Sacramento, como estavam a dizer, existe um Sporting, existe uma academia Sporting que não tem nada a ver em termos oficiais com o clube Sporting, mas é formado por portugueses. Em Newark tem uma rua que é portuguesa e eu já lá fui, aquilo é Portugal, é muito mais Portugal do que os Estados Unidos, os restaurantes, as ruas, ver os jogos da Sport TV na televisão ou qualquer outro canal que seja da futebol, está sempre ligado. Eu acho que ainda não há tanto, e até porque muitos das comunidades portuguesas já estão cá há muitos anos e não é algo recente, portanto já estão, não vou dizer americanizadas, mas muitos já são americanos mesmo, e já nem, eu conheço muita gente que é portuguesa e que há duas, três gerações as famílias viveram em Portugal, mas que já não falam português, eles, por exemplo. Portanto, há esse sentimento e há essa paixão, e muitos treinadores que se vê os apelidos aqui são claramente portugueses, mas eles se calhar já não se identificam tanto com a cultura portuguesa. Mas eu não tenho visto muito, mas sei que há comunidades e sei que há muitos portugueses que gostam de futebol e que se estão a refugiar em clubes locais também para continuarem essa paixão do dia-a-dia, ir ao fim de semana, de ver jogos e de apoiar a sua equipa.
Oh, Rodrigo, desculpa lá, já voltamos aqui ao seguimento do nosso alinhamento. O que é que te levou mesmo a ir para os Estados Unidos?
Olha, foi... E eu posso dizer, na altura nem sabia bem para o que estava a vir, mas acho que foi... Eu sempre gostei muito de futebol.
Mas tipo, não foste estudar nem nada, não é?
Eu vim estudar na universidade e jogar no futebol universitário.
Ah, ok. Para jogar, é isso?
Ok. Como
principalmente. Foi, okay. O jogar foi a abertura do caminho, basicamente, e foi o que possibilitou ter uma bolsa de estudos e poder vir para cá no início. E foi principalmente o gostar do futebol, não, mais uma vez em Portugal, chegamos aos júniores ou equipas que estão num campeonato nacional e temos miúdos de 17 anos a treinar às 10 da manhã, quase todos os dias, e a ter que faltar às aulas para jogar. Uhum. Num campeonato nacional de júniores, e são coisas que nem sempre são pensadas, mas que começamos
só os atletas que vão à seleção é que têm depois o estatuto de alta competição ou o quê, não é? Os outros miúdos não podem, e os horários
exatamente.
Mas isto para te perguntar, mas foste com bolsa?
Sim, na altura vim com
a universidade, já agora?
Eu no início, e como eu disse, eu não sei, eu fui, isto agora tem sido algo mais comum, mas há 5 anos foi mais ou menos dos primeiros anos em que começaram a vir pessoas, e eu vou dizer um número, se calhar fui dos primeiros 15, 15 pessoas a vir nesta nova década, em termos de algo mais oficial, que agora já há muitas empresas que tratam dessas okay. coisas. E eu não sabia bem, eu não tinha ninguém para falar que já estivesse cá e que tinha passado pelo mesmo processo, e fui para uma universidade que era de 2 anos só, em que há os community colleges aqui, que é para, que são mais baratos. 2 anos dá um curso melhor do que o secundário para quem se calhar não tem tantas possibilidades ou aspirações de ter um curso de 4 anos, e fui para uma escola dessas de 2 anos. Depois, no fim desses 2 anos, é que fui para uma universidade, Knox College, é muito pequena, duvido que alguém conheça, mas fui para esta universidade, que é ali à volta de Chicago, umas horas de Chicago.
Mas é a formação, e... foste tirar o quê já agora? Só por...
Olha, eu tirei gestão e marketing, nada a ver com futebol, até porque sempre gostei de futebol, sempre soube que ia trabalhar em futebol, mas... estudar só...
Não, podia ser uma universidade desportiva, uma universidade de esporte, sim, ou sim, algo do género, era por aí, percebes?
Não foi, até porque se calhar se fosse para estudar desporto, mais valia ter ficado em Portugal, que é uma das coisas muito boas que temos, e os meus pais tiraram os dois o curso na Faculdade de Nutricidade Humana, por exemplo. Portanto, eu vim estudar, poder estudar, poder jogar, poder... ter uma experiência diferente.
Yeah. E onde é que, qual é o quando é que fazes ali o salto de, ou seja, se deixas de ser jogador para passares a ser ali analista ou treinador? O que é que aconteceu? Não tiveste a oportunidade de desenvolver a tua atividade como atleta? Tiveste que procurar outra alternativa? Ou realmente querias... ou chegou ali uma altura da tua vida que tu decidiste, não, pá, a minha cena é ser treinador ou ser analista?
Olha, eu sempre gostei muito de jogar à bola, mas nunca fui dos melhores. Joguei em boas equipes em Portugal, joguei no Oeiras, eu morava muito perto do campo, e eu joguei no Oeiras 10 anos, e é um bom nível, mas eu nunca achei que ia ser profissional, e ali desde os 15 anos, sempre achei que o lado de treinador ou essa área que eu gostava bastante. E os meus pais foram, como eu disse, estudaram desporto. Eu desde os 4, 5 anos que ia a pavilhões, até mais cedo, eu é que não me lembro, ia a pavilhões ver jogos de basquete, porque o meu padrinho jogou na Liga Portuguesa e na Seleção Nacional, e no Benfica também, convém dizer também. E eu estava sempre envolvido no desporto, mas eu já sabia desde os 15 anos que queria mais ser treinador do que jogador, e desde aí comecei a aprender umas coisas, a estudar, e eu já era jogador, mas já pensava que aquilo estava-me a ajudar a provavelmente ser treinador um dia. E eu ainda em Portugal, aos 17 anos, comecei a ser treinador, aí já no Carcavelos, e era treinador e jogador. Depois, quando vim para cá, não podia treinar porque não podia trabalhar enquanto era estudante, e depois, no ano passado, quando acabei os estudos, fui convidado a treinar a equipa onde jogava antes, da faculdade. Então aí foi logo automático, mas já há 2-3 anos que a parte de análise de jogos e essa parte do vídeo e de rever os jogos e de ver muitos jogos desde sempre, acho que sempre esteve cá, e foi assim que começou. E sou bastante novo, portanto a minha experiência não é muito longa. Mas...
Sim, mas é curioso isso. Mas agora a tua atividade profissional também é essa, não é? És treinador.
Sim, sim.
Na mesma faculdade?
Já não. Já não, porque na altura, quando fui para a Federação dos Estados Unidos, saí dessa faculdade. E achei que era uma... E foi uma oportunidade muito boa. E não achava que em um ano ia acabar que ter 4 ou 5 trabalhos diferentes. Por causa da pandemia e de tudo o que aconteceu, e de ter que me fazer um bocado à vida também, mas sim, agora é isso que faço a tempo inteiro, e é o que quero fazer, pelo menos por agora é isso que pretendo fazer.
E voltares a Portugal ou voltares à Europa?
Não ouvi, desculpa.
Voltares à Europa ou voltares a Portugal? Imagina que tu tens um convite, não diga Portugal, mas voltares cá. Eu fiquei sem rede, não sei se esta pergunta já foi feita ou não. Eu sei que não devia estar a dizer isto, mas pronto. Mas tivesse a oportunidade, vinhas, ou achas que ainda estás ou achas que estás a viver o teu sonho americano e queres ficar aí mais algum tempo? Ou mesmo fazer...
Olha, atenção, não? Eu acho que nos primeiros anos eu nem sequer pensava em ficar cá. E acho que agora, recentemente, já há uns 2-3 anos, que o que eu penso é, se eu tiver que voltar a Portugal, isso nunca é uma má, nunca é uma coisa má para a minha vida. É lá que tenho quase tudo, e portanto seria sempre com bom gosto. Agora, aqui o desporto é visto de outra maneira, é quase como eu comecei, é vivido de outra maneira, as pessoas são respeitadas e são valorizadas de todas as maneiras, incluindo a financeira, de outra maneira, e portanto agora, aqui aos 23 anos, estou muito bem. Depois, é por onde for, e eu não tenho aspirações de eu quero ir a ser treinador na Liga dos Campeões, ou quero ir treinar a Seleção Nacional. Eu não sei bem o que quero ajudar crianças e os jogadores, e quero aproveitar o jogo e o futebol como sempre gostei de fazer, desde que ia aos estádios muito novo, e é um bocado isso que eu vou continuar a fazer.
Eu ia te fazer uma pergunta. O meu tio viveu largos anos nos Estados Unidos,
e ele também gostava muito de futebol, e na altura para Newark acompanhar o seu Sporting e o Real Madrid, que eram as duas equipas que ele gostava muito, e ele dizia que tinha a ideia que os Estados Unidos, quando se metessem à séria no futebol, iam dominar o mundo do futebol. E até dele era, havia muito dinheiro e havia uma muito maior competência técnica, ou seja, análise física dos jogadores, desportiva, que haveria essa capacidade de trabalhar com data e tudo mais para isso. Mas isso está, o meu tio já veio dos Estados Unidos e isto está demorado. O que é que falta? Falta gente a jogar? Faltam jogadores?
Eu acho que o que falta, e muitas dessas coisas existem e já se estão a ver os resultados, mas uma das coisas que falta é o acesso ao futebol a pessoas de todos os níveis sociais, de todos os estratos sociais. Porque aqui nos Estados Unidos
é pago,
não tem desporto caro.
Ok.
O futebol é um desporto quase de ricos. E isso vai muito contra a natureza do futebol e aquilo que nós estamos habituados. Portanto, nesse aspecto, acho que é uma das coisas que faz no sistema americano e no futebol. Mas, por outro lado, os miúdos pagam para jogar, isso dá mais dinheiro aos clubes, dá mais dinheiro para pagar a treinadores, para pagar instalações, para lhes dar mais condições. Isto é um bocado um ciclo que nunca vai parar, acho eu. É muito difícil de parar, e que mesmo assim eles conseguem construir e formar jogadores e treinadores de alto nível. E, portanto, acho que o método e o ciclo vai ser muito este, apesar de não ser muito a favor.
E também não achas que também tem, há também um fator que é na própria Europa, não vês isso tanto na América do Sul, mas a própria Europa tipo, é muito bem conectada, e isso numa primeira fase do jogo, em termos de história do jogo, ajudou muito a disseminar muito em termos de conhecimentos táticos, em termos do próprio futebol ficar mais popularizado, não é? Mas mesmo a nível local, aqui em Portugal, epá, eu venho do Funchal, no Funchal, na minha rua, eu tinha dois clubes de futebol, por exemplo. Ou seja, e eu aqui há dias, há umas semanas, por acaso, tu estavas aí a falar tipo, sobre a questão do pagamento. Eu li um artigo sobre o futebol no Alasca, em que eles tinham uma dificuldade que era, tipo, para já tinham aquela questão do horário das horas solares, etc. Mas à parte disso, nos dois, três meses em que tinham condições tipo, para jogar futebol, não é? E em que os próprios habitantes do Alasca queriam estar a fazer outra coisa que não estar a jogar futebol, não é? Diga-se passagem. Havia apenas 9 equipas de escalões jovens que estavam a competir entre si, e eram equipas que estavam a 600 km, ou duas delas estavam a 600 km, tipo entre si, ou seja, aqueles miúdos acabavam por nunca conseguir estar a jogar com outros miúdos, digamos assim, e estar a evoluir o jogo, digamos assim. Eu não sei se tu sentes, eu não sei em que região é que estás agora a ficar, não sei se é uma região que tem muitas equipas de futebol ou não. Sentes essa falta de maior contacto com o jogo, por exemplo, aqui em Portugal ou em qualquer país europeu, o futebol está presente sempre, em tudo, não é? E às tantas aí tu tens que ir à procura, não é? Lá está, o futebol tipo, está na margem, é uma realidade que talvez nós aqui não estejamos assim tipo tão, ou tenhamos assim tipo tão presente, não é?
Sim, esse até era mesmo o exemplo que eu ia dar, porque no Alasca há equipas que a equipa mais próxima está quase a 100 km. E isto, para miúdos que jogam, eu habituei-me quando vim para cá jogar, que uma viagem de autocarro de 6 horas não é nada. Isso foi algo que eu me habituei. E isso é, sem dúvida, algo que afeta a exposição ao jogo, a exposição à prática do jogo, a outras crianças, a divertirem-se principalmente. E eu agora, por exemplo, estou em San Diego e é completamente diferente. É uma das cidades em que há mais clubes e há mais praticantes. E na Califórnia é o estado com mais atletas. Agora, há zonas dos Estados Unidos em que eu já passei e aquilo quase não. Que não há pessoas, como é que vão haver equipas de futebol, não é? E é literalmente no meio do nada e é complicado porque para gostarmos de futebol, nós todos primeiro vimos o jogo e vimos alguém a jogar e juntámos-nos a alguém a jogar e aqui é um bocadinho diferente.
Se calhar ligar também com esta questão da geografia, de que forma é que isso afeta ou não a expansão da modalidade. Eu, quando preparava isto, reparava que parece haver um maior peso do número de clubes no lado leste do que o lado oeste. É um facto? Terá alguma coisa a ver com mais comunidades imigrantes? Ou é um acaso? E não há nenhuma tese por trás disto?
Acho que isso depende muito também do que é considerado o oeste e o oeste. Porque se for até ao meio do país, ali no meio... Há muitos estados, principalmente do lado oeste, há muitos estados com comunidades muito pequenas e com deserto e com montanhas e isso pode ter alguma influência. Agora, nas cidades principais, claro que no lado oeste, como foi o primeiro lado a ser colonizado e vindo dos ingleses e as comunidades portuguesas e polacas e alemãs que existem muito aqui, italianas, se calhar o futebol existe há mais tempo. Aqui do lado oeste, a Califórnia é claramente influenciada pelo México e é muito por aí que vem a influência do futebol, mas para o norte do país, primeiro que os colonizadores chegassem à ponta norte do oeste, demoraram não sei quantos anos mais e o futebol, quase relacionando com isso, demorou muito mais a chegar aqui também.
Ia só perguntar buscar o exemplo do hóquei no gelo. E, por exemplo, o hóquei no gelo, como é que está dividido? É mais oeste, este? Tem alguma coisa a ver? Tendo em conta aqui esta pergunta do que o João te fez.
É muito parecido porque o hóquei no gelo é jogado em muitas cidades em que nem há neve e em que nem é praticado o desporto... na neve, digamos, na rua, não é assim que os miúdos começam a jogar. Os miúdos começam a jogar em pistas de gelo indoor, é um desporto ainda mais caro que o futebol. E é mesmo, acho que as pessoas gostam mais de ver, mas para jogar é mesmo um desporto de elite. E não há muitos clubes de formação, ou não há muitas universidades com o hóquei no gelo, mesmo, há muito poucas. E é muito, acho que é muito um nicho dos americanos, mas que depois gostam de ver o desporto e gostam de...
Tu há bocado também falavas que o futebol também estava ligado a... Que era um pouco também um desporto de elite. Que não deixa de ser curioso, que é... É só dares uma bola na rua e os miúdos jogam. Como é que explicas que aí nos Estados Unidos seja um desporto de elite, vá. É que é muito estranho isso.
Não, isso é uma boa pergunta e o futebol americano e o basquete aqui vivem como o futebol vive na Europa, ou seja, que é basta uma bola, basta um cesto que há em qualquer lado e há jogos. Agora, o futebol também é jogado assim e é jogado... Há treinos em campos de beisebol, na parte da relva só. E agora, para jogar futebol num clube, é que é algo muito, muito elitista, porque o futebol nas escolas é... Toda a gente tem acesso, e eu, do que tenho ideia, não se paga para jogar nas escolas, que é algo que os Estados Unidos têm muito, que é o desporto. O desporto escolar lá é profissional comparado com o desporto escolar em Portugal, não é? É muito organizado, são os clubes e muitos miúdos que chegam depois ao futebol universitário e ao futebol profissional, muitos quase nem jogaram em academias. As academias só são famosas agora, famosas e mais produtivas nos últimos 10 anos. Antes não havia tanto os clubes, toda a gente jogava na escola. Depois criou-se esse futebol dos clubes, foi uma maneira de, eu acho, de há gente que está a ganhar dinheiro com isso e a vender um produto que vai fazer o jogador jogar ainda mais vezes contra melhores jogadores e os pais, e aquilo veio ao lado do americano mais uma vez, querem que os filhos sejam os melhores, querem que eles joguem com os melhores e pagam muito dinheiro para os miúdos andarem em clubes.
Mas o objetivo depois desses pais é que ele um dia brilhe nos Estados Unidos ou que chegue às Champions?
Eu acho que da maioria até podemos ir muito abaixo, que é conseguir uma bolsa para entrar na faculdade.
Okay. E também há a própria natureza competitiva do próprio americano, não é? Acho que é.
Sim, sim.
Pelo menos é o que nós aqui temos, mas eu creio que é mesmo verdade, não é? E já agora tu falaste aí, e entrando um pouco nessa vertente mais organizativa, não é? Portanto, o desporto aí, ou seja, tu aí disseste agora, o próprio desporto escolar é a mesma base dos próprios desportos, tipo o futebol incluído, e disseste agora que esta questão destas academias só começaram a aparecer há 10, 15 anos a esta parte, não é? Nós tendemos sempre a olhar para os Estados Unidos, nós vemos sempre ligas fechadas, nós tendemos a ver questões como os jogadores têm contrato não com os clubes, mas sim com a liga, não é? E existe também, no caso do futebol, uma espécie de uma regra Beckham, não é? Um jogador que pode estar acima desse valor, desse plafond. Como é que tu vês a existência, em primeiro lugar, destas ligas fechadas assentes em franchising, não é? Que podem andar a deslocar-se de cidade para cidade, não é? Ou seja, em que não tens aquela lealdade, ou seja, não há aquela ligação de um clube se a um espaço, quer dizer, há, mas ao mesmo tempo essa ligação ao mesmo tempo tem que ser criada, não é? Não sei se estou-me aqui a fazer entender. Sim. E em segundo lugar, para além disso, como é que tu vês a existência desses tetos salariais? Se achas que isso era aplicável aqui na Europa, ou se achas que isso iria perturbar a própria evolução do jogo?
Olha, o modelo, acho que é o modelo americano em todos os desportos, e há pouco a fazer em termos da organização das ligas, e é o modelo que eles gostam, é o modelo que eles sentem mais, e é se calhar o modelo que permite haver maior investimento e não haver clubes a acabar por estarem em falência ou como temos visto muitas vezes na Europa e em muitos sítios. Acho que é a maneira de ser algo sustentável, não só para quem joga e para quem é fã, mas para quem é dono e investe tantos milhões. Quanto ao teto salarial, isto é algo que eu já falei algumas vezes com alguns amigos. O teto salarial só é possível porque todas as equipas têm a mesma base de fundos e de dinheiro vindo da própria liga. Ou seja, em Portugal, se fôssemos olhar para Portugal, criar um teto salarial como foi feito agora na Liga Feminina, mas o Benfica, o Sporting e o Braga podem dar, vou criar valores, podem dar 100 mil, o teto salarial é 150 mil, o Benfica, o Sporting e o Braga podem dar 100 mil, mas o Albergaria pode só dar 5 mil, o teto salarial aí não vai fazer grande diferença em termos da competitividade, porque não há a base não é a mesma. Aqui nos Estados Unidos a base é a mesma, todos os clubes têm à partida os mesmos fundos e a partir daí podem jogar e podem trocar até esses fundos.
É uma liga fantasy, como nós quando jogamos fantasy em que temos aquele máximo e depois logo vês se queres ter um muito melhor ou não.
Sim, sim. Toda a gente começa com o mesmo valor também. E na Europa só poderia resultar, ou em Portugal, caso toda a gente começasse com os mesmos valores, mas se nós nem os direitos de televisão conseguimos chegar a acordo, como é que toda a gente vai ter vai partir do mesmo nível financeiro, do mesmo nível de direitos, digamos.
E já agora, partindo ou tendo essa resposta, em termos de evolução do jogo, tipo, tu enquanto treinador, tu vias isso, vias essa, a existência desse futebol mais igualitário, conforme existe nos Estados Unidos, de uma... Achavas que isso, sendo transposto numa utopia em que fosse possível reproduzir isso aqui, digamos, em Portugal, achavas que isso não iria afetar a própria evolução do jogo? Ou... Isto é enquanto treinador, atenção, não enquanto adepto.
Eu acho que facilitava, e isto até podemos... É que este assunto podemos ir tão a fundo, e eu no outro dia partilhei o Renato Paiva, treinador da equipa B do Benfica, falou do futebol de formação. E isto é um problema tão a fundo que isto vai até aos miúdos de 6, 7, 8 anos. Que é o Benfica, o Sporting e muitos clubes, até o Belenenses agora, já têm 6, 7 equipas da mesma idade.
Pois.
E aí já partimos da desigualdade, desde os escalões de escolinhas, onde os miúdos têm é que estar a divertir-se e a brincar com a bola e não a pensar que vão para o melhor clube ou que vão ter um equipamento do melhor clube. E serem quase enganados pelos clubes e pelos pais que vão ser mais do que aquilo que são, não é isto? Se não há uma base da pirâmide bem definida, depois não podemos pedir ao futebol profissional para partir desse sistema igualitário. Mas é difícil, acho que poderia resultar, mas é tão utópico que nem dá para chegar a uma resposta conclusiva e com um mínimo de pés e cabeças, porque estamos muito, muito longe disso.
E já agora, tipo, achas que também é utópico fazer um Mundial de 2026, tipo, tripartido entre México, Canadá e Estados Unidos? Ou não?
Não acho, não acho nada utópico.
São enormes, pá, é verdade, eu não sei, pá, mais uma vez, eu não sei o que é que a FIFA, pronto, pensa, mas... Isto mesmo a nível de jogo, mesmo a nível de recuperação de equipas, as equipas vão andar de um lado para o outro, basicamente, não?
Acho que seria sempre um pouco como o Euro é suposto ser agora, não é? As equipas iriam andar em áreas mais pequenas e depois passando para as qualificações iriam juntar-se quase no mesmo sítio para as fases a eliminar. As distâncias são enormes, sim, tanto o México como o Canadá como os Estados Unidos são enormes. Tenho ideia de que no Canadá só deverão existir se calhar duas cidades onde possa haver jogos. No México também não vai muito além das duas cidades onde possa existir e portanto seria muito à volta dos Estados Unidos essa organização. E acho que é um Mundial que vai surpreender muita gente e que essa organização tenho certeza que vai ser muito boa, porque a América do Norte, em termos de organização de eventos e de promoção do desporto, sabem muito, muito bem o que estão a fazer e mesmo agora já se estão a definir algumas das cidades que vão organizar e vai ser um bom espetáculo, de certeza, para o futebol.
Mas já se fala disso, ou seja... obviamente eu não estou aqui à espera que nos mídias nacionais este Mundial seja o primeiro tema ou sequer o 50º tema, mas é algo que já se está a falar, é algo que tu vês acontecer nos escaparates mediáticos relacionados com o desporto, ou neste caso mais específicos do futebol.
Já se discute e no ano passado, com o Mundial Feminino, houve muitos sítios onde se organizaram eventos quase como fanbase ou fan zones, como se diz em Portugal, com muitos ecrãs gigantes e com pessoas a irem ver os jogos e que foram testados para outros desportos também. E as cidades estão quase a lutar para ver quem tem os melhores fãs e a melhor comunidade para receber jogos do Mundial. Portanto, é algo que já vem sendo falado, se calhar, há um ano, e o Mundial do ano passado serviu como teste, quase, para esse tipo de eventos. Ainda não se fala tanto, porque os Estados Unidos falharam a qualificação, a seleção masculina falhou a qualificação para o último Mundial, e, portanto, estão muito focados em garantir a presença no Mundial 2022, porque foi mesmo um fracasso enorme e houve uma reestruturação enorme do país, da federação nesse sentido, e eu acho que eles estão muito focados neste Mundial já, até porque estão entusiasmados com estes jogadores todos que estão a aparecer, mas ainda não é tão falado como se poderia esperar, ou não, porque ainda faltam 6 anos até que aconteça.
Mas eu creio que a pergunta que ele queria, eu creio que tem a ver com a que é que atribuis o facto de, por norma, os jogadores, e neste caso eu até vou direcionar mais para a vertente, para a vertente feminina, porque é que as jogadoras nos Estados Unidos têm normalmente tomadas de posição? Ou seja, tu atribuis isso a uma certa liberdade na sociedade americana, ou não? Ou é só porque elas são jogadoras de futebol feminino e não têm tipo, tanta pressão mediática em cima?
Eu acho que é quase o contrário, que por serem jogadoras mulheres, e isto não só o futebol feminino, mas a WNBA, por exemplo, tem sido muito importante na luta pelos direitos humanos, e luta contra o racismo e contra a homofobia, e há um texto muito bom que eu recomendo, que a Megan Rapinoe escreveu sobre a WNBA recentemente, que dizia que é fácil lutar contra esses direitos todos quando são jogadores de futebol feminino, brancas, bonitas e atraentes esteticamente, mas a WNBA já o faz há muitos anos, mas como são jogadoras de 2 metros quase, ou de 1,90m, lésbicas e que podem gerar mais polémica, não é tão bem recebido como foram as lutas e os protestos do futebol feminino. Agora, acho que é por serem mulheres e por já terem vivido tanto que existe esse poder, e claro, o futebol feminino ganha tanto que quase que tem
peso, não é? Isso mesmo.
Soa mal, mas quase que tem a moral e a capacidade para poderem usufruir desse estatuto e terem essa visibilidade toda que temos visto nos últimos anos.
Pois. E tu falaste aí tipo da Megan Rapinoe, tipo, sendo a cara de direitos, e que até teve uma tomada de posição tipo, contra o Trump. Como é que isso foi? Como é que isso, em primeiro lugar, tipo, foi recebido pela própria federação? Não sei se houve alguma reação ou não. E em segundo lugar, se estas próximas eleições, e este episódio irá para o ar daqui a dias, ou a dias tipo, de uma importante eleição, não é? No dia 3 de novembro, de que forma que as próximas eleições podem afetar o futebol e o...
Eu, sinceramente, eu acho que o desporto em si só tem a ganhar, quase, porque parece-me que é muito uniforme, retirando, se calhar, o beisebol, que é um desporto que tem diferentes influências e é menos abrangente em termos de diversidade. Diria que quase todos os desportos têm estado unidos e contra a atual administração, e contra o Trump e a sua equipa, que já está no poder há 4 anos. Acho que com uma mudança, perdendo o Trump, o desporto só tem a ganhar, e vamos ver quase celebrações e medalhas dadas a essas pessoas, e Megan Rapinoe, mas mesmo na NBA o LeBron James tem tido um papel muito importante. No futebol americano vimos a tal injustiça de há 3 anos, se calhar, ou 4 anos, do Colin Kaepernick, que deixou de jogar e ninguém o contrata pela sua decisão política, que há 3 anos era visto como ridículo, e que hoje em dia toda a gente faz o mesmo que ele fez. Yeah. Podemos ver uma união das pessoas ainda mais aos seus ídolos no desporto e a criar essa empatia.
E isto é uma questão falada no dia a dia. Ou seja, as eleições estão a mexer. Tu chegaste já estavas nos Estados Unidos quando foram as anteriores, e está a mexer. Os teus jogadores no dia a dia, isto é falado, o que é que aí vem, não é? Como é que se... afeta o jogo, afeta o treino, está toda a gente muito ansiosa?
É muito falado, sim, e os números de quem tem votado, e como nos Estados Unidos tem a diferença dos votos poderem ser antecipados, e já há quase 2 meses que há pessoas a votar, ainda torna as eleições algo mais importante e mais falado, porque abrem as urnas mais cedo em alguns sítios, pode-se votar por correio, e é algo que já falado há muito tempo. E sim, isto são, ao longo destes 4 anos, houve muitas conversas sérias sobre política, sobre injustiças sociais. Eu recentemente estive num clube em San Diego, que não sei se vocês leram as notícias, mas que abandonou o jogo a meio por insultos homofóbicos, e que já tinham existido insultos racistas. Eu estava lá no estádio, e há algo que é falado. Essas conversas existem cada vez mais, não só sobre o Trump, não só sobre política, mas sobre o que está a acontecer no mundo.
Uhum.
E os valores estão cada vez mais presentes. Os treinadores, e eu tive, quando ainda era jogador, um treinador, tivemos uma reunião e ele falou que os jogadores, sejam afro-americanos ou mesmo africanos que tínhamos na equipa de raça negra, e disse: eu quero saber a vossa opinião sobre isto, porque eu não posso estar a dar uma palestra. Eu acho que isto foi na altura em que houve mais um crime de racismo, em que morreram pessoas há 2 anos, se não me engano, na Virgínia. E quero saber a vossa opinião, como é que vocês estão e o que é que isto significa para o vosso bem-estar e para o vosso estado mental. E por favor, vamos conversar, porque eu não me sinto preparado para dizer nada sobre o assunto, sabendo que não passei pelo que vocês já passaram e passam todos os dias, se calhar.
Seria algo impossível em Portugal, que a história do nosso racismo lá, e tem que raramente se escuta o racismo, seria impossível se calhar um treinador falar sobre isso. Outra coisa também acho que está a afetar, obviamente, são os números monstruosos ligados à Covid. Isso afetou também o teu trabalho, imagino, os treinos, tudo mais. Como é que foi essa adaptação?
Primeiro eu perdi um trabalho por causa da pandemia, quando estava na federação, e na altura houve muita gente a perder o trabalho na federação, e não só, como é óbvio, logo em março, abril, que infelizmente aconteceu. Eu tive a sorte de conseguir continuar a trabalhar depois, umas semanas mais tarde, e durante os piores, ou durante quando a pandemia era novidade, eu estive a trabalhar em contextos profissionais, ou seja, eu já estive em duas bolhas profissionais, daquelas em que há testes todas as semanas ou quase 2 vezes por semana, e nesse aspecto foi interessante ver a organização que é necessária, e também me fez perceber que é quase um suicídio as crianças voltarem às aulas, a ver desporto, e eu sei que isto é uma opinião muito polémica, mas a ver desporto distrital sem as condições necessárias, e continuar a criar e a propagar-se o contágio do vírus. Portanto, agora neste momento estou a treinar miúdos também, e os treinos têm que ser com distâncias, e os pais têm que assinar papéis a confirmar que sabem que a situação atual, e que serão responsáveis caso alguma coisa aconteça. E é complicado, porque não há, e as regras mudam de estado para estado, de cidade para cidade, de quase de clube para clube, e é muito difícil no pró-desporto este período, e em Portugal também o futebol e o desporto de formação também está a parar, e é algo muito difícil de gerir, para não falar dos adeptos no estádio também, que ainda é um assunto mais polémico, se calhar.
Sim, sim, mas a gente teve aqui um convidado, o Diogo Laranjeira. Olá, Diogo.
Eu conheço o Diogo, mais ou menos. Tá?
Ele falava precisamente isso, ou seja, dessa ausência de... Ou seja, estão mesmo uma espécie de no man's land, em termos de... Porque ninguém sabe, as regras estão sempre a mudar, e há situações que, em especial no futebol de formação, mas também poderia dar no outro, sem formação, estão a ficar um pouco complicadas, talvez, não é? Pronto. Mas sim, eu teria aqui mais uma questão, e esta questão era um pouco mais política, que era a propósito desses protestos tipo do BLM, não é? Do Black Lives Matter, a propósito desta polarização. A ideia que nós aqui obtemos aqui em Portugal é uma ideia que certos estados ou certas zonas estão mesmo a ferro e fogo. Eu não sei se isso é o caso, estás nessa realidade, se não, se isto corresponde à verdade, se tu sentes que essa clivagem, que é uma clivagem que as pessoas tendem a atribuir apenas aos últimos 4 anos, na realidade já vinha de trás, não é? Ou seja, hoje em dia tu tens, por exemplo, uma campanha eleitoral onde tu estás a apelar à tua base e não estás a fazer uma campanha tipo, para ir buscar um voto a um indeciso, até porque os indecisos talvez não existam, não é? E se tu sentes que neste momento existem mesmo duas Américas ou várias Américas agrupadas em duas barricadas, ou se isto é uma ideia que está a ser fabricada pelos mídia que nós aqui obtemos, porque normalmente é esse o retrato que nós obtemos quando ouvimos notícias daí.
Sim, olha, primeiro, onde eu estou não é uma destas zonas, mas existem zonas em que realmente há conflito e em que houve protestos durante quase 90 dias seguidos, todos os dias à mesma hora, protestos a acontecer, e eu sei que ao fim de, se calhar, do 20º dia deixou de ser falado, mesmo aqui nos Estados Unidos, e eu acho que só sabia que estes protestos ainda aconteciam através das redes sociais e porque gosto de estar atento a esses assuntos. Há duas Américas, e eu acho que isso é o que torna estas eleições tão, se calhar, assustadoras, independentemente do resultado, porque se o Trump ganhar, continua o caos e quase a vergonha que tem sido nos últimos anos. Mas eu acho que, se calhar, e isto é quase ridículo dizer, mas tenho quase mais receio se ele perde, o que é que vai acontecer em termos sociais, não em termos de quem vai assumir o poder, porque acho que é impossível ser pior em termos da defesa dos direitos humanos e das pessoas e da sociedade americana. Mas se ele perder, acho que a divisão vai aumentar ainda mais, e é algo que não é muito... Não te vejo com bons olhos. Mas espero que aconteça, claro. Agora, há outra diferença, e eu falei muito com pessoas em Portugal durante o mês de abril, de maio, quando os protestos se intensificaram, e há muita diferença entre a organização Black Lives Matter, que tem uma história, e que os seus fundadores têm uma história, se não me engano, marxista, e que os seus valores eram marxistas, e por isso é que se ouve tanto o Trump falar que quem vai a esses protestos são fascistas e são de extrema esquerda, porque a organização Black Lives Matter tem, de facto, algumas associações a esses movimentos. Agora, os protestos Black Lives Matter, eu acho que não têm nada a ver com essa organização que já existe há tantos anos. São protestos pelos direitos humanos, pela igualdade, pela empatia e a exigir o respeito que toda a gente no mundo merece e deve ter. E acho que é essa a confusão, e por isso é que cria tanto alarido os protestos, porque quem tem outras bases de noção e de ética, que não defende a igualdade, tenta sempre voltar a história para as origens da organização Black Lives Matter e não do que realmente aconteceu, de vermos polícias a matar homens afro-americanos e haver tantos crimes e desigualdade no que toca à justiça, às condições de vida e ao respeito no dia-a-dia mesmo.
Muito bem. Eu avançava, se calhar, para não sei se uma das últimas perguntas, pelo menos, que era, portanto... 5 anos depois de ir para os Estados Unidos, certo?
qual é o ponto de situação, ou intervalo? Ou se é que é um intervalo, como é que... É uma experiência 100% vencedora? Sentes que cresceste muito no que foi essa mudança de jogador para treinador? É o país ideal para te mostrar? Os Estados Unidos têm realmente um potencial de ajudar quem quer trabalhar o futebol? Porque Sim. há menos ruído, por exemplo, à volta?
Sim, e sendo português... ajuda-me a estar aqui de certa maneira, não pelo cartão de cidadão ou pelo passaporte, mas por tudo o que isso envolve, de conhecimento do jogo e da cultura do jogo. Eu, por acaso, esqueci-me de ir ver ao 00, à plataforma que eles têm, mas eu já vi muitos jogos ao vivo no estádio e já não vou ao estádio regularmente há 6, 7 anos quase. Portanto, só esse facto de crescer na cultura do futebol, de poder viver isso e ter família e nascer no meio do desporto, dá-me essa vantagem. Depois, nos Estados Unidos, mais uma vez, estou a fazer uma vida no que toca à situação profissional. Estou a fazer o que gosto, que era o que eu sempre quis, e a ser recompensado por isso, que é algo que sempre me deixou de pé atrás em Portugal, porque os treinadores de formação são tão importantes como os treinadores profissionais, porque não há profissionais sem passarem pela formação, e isso é algo que em Portugal queremos: treinadores de formação a treinar de graça, a treinar a custo zero, mas exigimos exigimos resultados e exigimos comportamentos e bases a treinadores que fazem aquilo só mesmo porque gostam e porque se calhar têm aspirações e sonham chegar a outro patamar. E por isso, nesse aspecto, é mais atrativo estar aqui nesta altura em que o que eu quero é ter experiência, o que eu quero é crescer e aprender. Quanto à experiência em si, aos 5 anos, sim, sem dúvida que cresci bastante, não só, até fisicamente, mas mentalmente. Eu tinha 18 anos, tinha acabado de fazer 18 anos quando mudei para aqui, e cresci muito, e tem sido muito bom, foi uma grande experiência. Estava de pé atrás no início, não sabia bem se era mesmo a decisão certa, mas conheci, e tenho, se calhar, agora tenho amigos quase em 20 países do mundo, 22, em que posso ir, e sei que tenho casa, e conheci pessoas de todo o lado, e viver sozinho desde os 18 foi uma coisa muito boa para crescer, e estar noutro país é sempre bom. Sei que há pessoas que o fazem por obrigação. Neste caso não foi obrigação, foi uma escolha, e essas, quando é por obrigação, nem sempre se consegue aproveitar, se calhar como eu consegui estes 5 anos, mas tem sido muito bom, sim, sem dúvida.
Muito bem, João Ares, estamos aqui a chegar ao final do nosso alinhamento. Alguma questão queiram fazer ao Rodrigo? Ares?
Há questões há sempre, porque os Estados Unidos exercem sempre um fascínio, não é? Ainda para mais nós que somos gerações, que somos autênticos anglófilos e crescemos com tanta cultura, tipo, com tanta coisa vinda dos Estados Unidos, não é? Tipo, a nível cultural. Mas é muito interessante, tipo, temos aqui a perspectiva de um português que foi para... um jovem português que... à estrada, não é? E que foi para os Estados Unidos e que trabalha no futebol dos Estados Unidos, que é uma coisa que talvez há 20 ou 30 anos atrás não seria possível, não é? E também isso aí demonstra mesmo a evolução que o jogo está a ter. A minha questão era mesmo essa: tu vês os Estados Unidos a serem campeões do mundo daqui a 50 anos ou não? Achas possível?
Acho que 50 anos é muito tempo, e se calhar há 50 anos, se perguntassem isso de Portugal, nós dizíamos talvez. Pronto, tivemos o ano de 66, que foi uma exceção quase, não é? Mas há 50 anos, se perguntarem isso de Portugal, a resposta se calhar era sim, mas com algumas dúvidas, não é? E 50 anos para os Estados Unidos Acho que sim, pode acontecer. Tem condições para isso. Eu acho que até no Mundial de 2026 podem chegar muito longe, porque a idade dos principais jogadores nesta altura estão quase todos nos 22, 23, e daqui a 6 anos se vai pesar muito e estão todos na Europa. Estão todos na Europa em grandes clubes, e isso vai fazer a diferença. E portanto acho que sim, sem dúvida que pode acontecer. Espero que Portugal seja primeiro, mas sem dúvida que vai, pode e pode mesmo acontecer.
João Tibério, estamos feitos? Podemos avançar para as nossas sugestões ou não?
Creio que ele ficou sem microfone outra vez.
Pois, parece-me que sim. Aquele clássico dos brincos. João Tibério, eu acho que acho que ficaste sem microfone outra vez. Não, agora já se está a ouvir.
Estamos a ouvir um zumbido.
Estamos a ouvir baixinho. Depois o Alfredo corta, não tem problema. Ou não? Ares, já está. Agora já estávamos a ouvir um bocadinho melhor. Ares, vamos ao som de Gambino, This is America. Vamos então entrar nas nossas sugestões. Ares, vamos a isso?
Sim.
O que é que traz aí na tua sacola esta semana?
Trago muita coisa, pá. Conforme eu disse, Estados Unidos tem muita coisa. Pá, eu vou começar por recomendar um podcast que nada tem a ver com futebol, que se chama o Atlantic Talks, que é feito pela Fundação Luso-Americana, a FLAD, e que é apresentado pelo meu conterrâneo, o Filipe Santos Costa.
Pronto, era só por causa disso?
Não, mas é uma série de conversas. Tipo, cujo tema é sempre os Estados Unidos, ou a ligação dos Estados Unidos tipo, com o resto do mundo, tipo, sobre várias temáticas. E eu aconselho mesmo que as pessoas ouçam, porque é muito interessante mesmo. E, por exemplo, já tivemos a Capicua, mas já tivemos o Ricardo Araújo Pereira. Tivemos agora um jovem chefe que eu não me recordo o nome, mas é de Santa Maria da Feira e tem um restaurante, uma casa de chá taiwanesa ou lusa taiwanesa em Nova Iorque. Portanto, é muito variado mesmo. Tivemos também a Susana Peralta, que é um nome, é um e-commerce que tem um posicionamento e tem uma análise que eu gosto muito. Mas pronto, fica essa sugestão. A minha segunda sugestão também, a nível de audiovisual, é que vejam um documentário. Há vários documentários tipo sobre futebol e a cena futebolística nos Estados Unidos. Existe um documentário de 2015, creio, que se chama Sons of Ben, que é sobre um grupo de adeptos que tenta atrair uma equipa da MLS tipo, para a sua cidade, tipo, neste caso tipo, para Filadélfia. E, portanto, durante esse documentário nós vemos a construção de uma cena, mas de uma cena inclusiva, de uma cena de adepto, de uma cultura de adepto que é muito interessante e que é muito referida em outros livros que eu aqui já falei muito também. Em terceiro lugar, e passando logo para os livros-revistas, eu tenho aqui... Epá, eu deixei de assinar a Panenka, por acaso, porque decidi que ia assinar este ano revistas portuguesas, mas há imensos anos atrás, em 2014, tenho aqui a edição 28 da Panenka, que tem o grande Alexi Lalas, que é uma das figuras futbolísticas tipo, da minha infância. Portanto, o Mundial dos Estados Unidos tipo, foi o primeiro Mundial que eu segui de FIA para pavio. E fala mesmo sobre a evolução do futebol, e isto foi escrito ainda em 2014, portanto a evolução do futebol em 20 anos nos próprios Estados Unidos. E é muito interessante ver o próprio posicionamento, até mesmo o Lalas, que eu creio que está ligado ou teve ligado a clubes e agora está ligado à AF, da Federação. Eu não sei, eu creio que me podem corrigir se eu aqui tiver a dizer alguma incoerência, mas aconselho muito a leitura disto, se conseguirem deitar a mão. E outra sugestão, foi uma sugestão dada pela minha namorada, uma revista em francês, e tem a particularidade de uma revista que só existe, só é feita enquanto o Trump estiver no poder. Ou seja, a eleição do Donald Trump foi um choque tão grande para o jornalista que fundou esta revista, que esteticamente é muito, muito interessante, que se chama América. O jornalista em questão é o François Busnel, que tem algum trabalho, ou tem muito trabalho, em França. E portanto, ele abordando vários temas, a revista que eu aqui tenho era uma revista trimestral, portanto sai 4 vezes ao ano, e só irá existir durante o mandato do Trump. E dado que estamos a gravar em vésperas de eleição, e pode haver uma possível derrota, faço aqui esta sugestão, porque esteticamente esta revista é muito interessante e os temas também são muito interessantes, portanto deixo essa indicação. Em termos de livros, eu não quero amassar muito mais, mas tinha aqui vários livros. Eu já falei do Kerouac, Estrada Fora, não vou falar nada disso, mas queria referir aqui pelo menos dois. Eu tenho um livro de soccer, que tem soccer no nome. É uma espécie de... Eu não sei, o Simon Cooper escreveu o Football Against the Enemy, há uns anos atrás, e houve um americano que também escreveu um livro que liga a globalização ao futebol e a viagens, que é o Franklin Foer, que é How Soccer Explains the World, e eu peço imensa desculpa com a minha gaguez, mas é muito interessante também. E deixo também, finalmente, um livro que é do Paul Krugman, que é The Conscience of a Liberal. Portanto, nós estamos mesmo aqui em vésperas de eleições. Em 2008, o Paul Krugman sentiu a necessidade de escrever este livro, porque sentia que a própria América estava a traçar um rumo muito e a se desviar muito para a direita, e para uma direita muito identitária até. E é curioso ver que, mesmo tendo Obama, e tendo 2 mandatos de Obama, tudo o que ele escreveu aqui em 2008, ainda em 2020 ainda falamos. Portanto, aconselho também essa leitura. João.
Muito bem. João, estás aí operacional ou queres...
Eu estou, acho que sim, estou-me a ouvir, certo?
Ah, ok, deixa-me até... vais avançar? Deixa-me, eu vou avançar já com os meus dois e deixo-te, ficas para terceiro lugar, pode ser?
E?
Eu, só para os haters, trago aqui o projeto do Diogo Faro, desta para melhor, aliás, um videocast do Diogo, que está disponível no YouTube, no Spotify, nessas plataformas todas. Primeira convidada foi a Capicua. Lembrei-me disto exatamente porque o Ares há bocado deu toque sobre a Capicua. Lembrei-me disto, já tem um episódio com a Capicua, outro com a Rita Blanco, com o Dino de Santiago, vai sair agora nos próximos dias.
Era hoje. Hoje gravamos,
exatamente. E pronto, e eu gostei muito de conhecer o Diogo, gostei muito de falar com o Diogo, e quero partilhar aqui com os nossos ouvintes, então, este projeto do Diogo, e aconselho a todos que vão ver ou ouvir nas plataformas que acharem mais corretas. E depois... O chat de Chicago. Não sei se alguém teve a oportunidade de ver.
Onde é que está isso?
Roubaste-me uma.
É o filme que está na Netflix, claro está. Netflix que em Portugal está cheio de compadrios. Inclusive com prémios que são entregues a pessoas influentes da SIC. E então não querem apostar em bons projetos, mas é um filme.
Mas vai chegar, Sérgio, pá.
Não, é um filme, lá está o Chat de Chicago, dizem que é o melhor filme do ano da Netflix, foi realizado e escrito pelo Aaron Sorkin, acho que é assim que se pronuncia, mas o Rodrigo já me vai corrigir. Em 1968 decorria a convenção do Partido Democrata na cidade de Chicago, e foi a altura então que milhares de ativistas envolveram-se em confrontos violentos com a polícia. Acabou por gerar ali uma série de motins, e as autoridades apontaram o dedo à esquerda radical, enquanto os ativistas acusavam a polícia de ter começado a violência. Nada que me surpreenda a mim, mas um ano depois, com um novo presidente no poder, Richard Nixon, a nova administração americana fez questão então de processar os supostos líderes dos motins. O objetivo, claro, era fragilizar o movimento anti-guerra, na altura Vietnã, mas também deixar mal vista a anterior administração. É um... não sei se será o melhor, o filme do ano, mas é um grande filme, vê-se muito bem, e dá-nos aqui outra visão também da realidade ali nos Estados Unidos daquela altura. E como hoje viajávamos até ao outro lado, resolvi trazer esta sugestão. Rodrigo, vais ter que procurar aí outra cena, na frente.
Eu tenho outra.
Ok, João Tiberio, vamos lá, meu amigo.
Boa. Eu, além do Childish Gambino, que já esteve aí a passar de fundo, que também é uma grande, grande malha, com uma enorme mensagem política, e é importantíssimo num país como os Estados Unidos. Mas isso depois eu explico o porquê disto tudo mais nas conclusões. Trago Música para a Aguardente, do Charles Bukowski. O Charles Bukowski nasceu na Europa, mas faz a sua vida toda nos Estados Unidos. E os seus livros são relatos, ou enquanto romances, ou enquanto crónicas, ou contos, de um mundo americano que varia entre white trash e as pessoas que falham, middle class, que falham algumas coisas. Uma crítica, uma escrita muito crua, muito rude, é um dos autores da minha vida. E permite conhecer uma americanidade e muito, muito interessante. Pá, e sempre que possível recomenda-se Bukowski mesmo, é uma leitura óbvia. E depois trago uma coisa tirada bem do baú, muito antiga, mas que me marcou muito quando era mais novo, na adolescência. Foi meio antigo, mas acho que continua e será sempre atual. American X. American History X, ou América Proibida em português, um filme muito poderoso sobre os nazis e os neonazis e a cultura americana num país que os anos passam e continua a estar dividido, o país da democracia e da liberdade continua a ter muitos problemas de agregar, e é uma frase que me marcou e que se calhar muito do que sou hoje, a forma como eu vejo o mundo resulta disto. Eu na altura tinha um grupo de amigos, passávamos horas e horas a ver filmes, a mamar copos, fumar e a ver filmes, e é uma frase poderosíssima, que quando ele é preso finalmente, o personagem interpretado por Edward Norton, o Black que está com ele na prisão diz-lhe: tu aqui és a minoria, portanto aqui o preto és tu. E isso é importante porque nós somos sempre o nosso contexto e temos sempre que nos pôr no lugar do outro. E o filme tem 22 anos e continua a ser um filme obrigatório. Não sei se está na Netflix, mas não está, encontram. E é, pá, são obrigatório.
É uma grande
mesmo.
Interpretação do Edward Norton também.
Pá, incrível.
É incrível. João, estamos fechados aí?
Estamos, sim.
Muito bem. Rodrigo, vamos lá ver o que é que o miúdo de 23 anos tem aqui para nos apresentar.
Vamos a isso. Olha, como já disse, eu tinha aqui o Trial of the Chicago 7 também, mas trago uma série com um assunto mais ou menos semelhante, que já tem um ano, e por ter um ano eu tenho receio que as pessoas se esqueçam e que se calhar nunca viram. Portanto, para recomendar, chama-se When They See Us, acho que é em português, Aos Olhos da Justiça.
É aterrador.
Exatamente. Mas acho que toda a gente devia ver esta série. Fala de um crime que aconteceu no Central Park, em Nova York, e que, por infelicidade, cinco jovens estavam num grupo muito grande de pessoas, 5 jovens, e quando digo jovens, alguns, eu acho que o mais novo tinha 12 anos,
uhum.
e o mais velho tinha ou 17 ou 18, não me engano, se não me engano, mas eu acho que eles eram todos menores de idade. Não, havia um maior de idade, ou seja, 18. E eles, por estarem no sítio errado, à hora errada, por serem de raça negra, foram perseguidos pela polícia, foram presos, e o relato das experiências dele, dos interrogatórios completamente subjetivos àquilo que os polícias queriam fazer daquele crime, e deles por serem de raça negra, e a falta de escrúpulos e de todo o processo perante miúdos, eu acho que é assustador, mas explica muito o que está a acontecer hoje em dia. Portanto, essa era uma recomendação minha. Para mudar um bocadinho o clima, a segunda recomendação era o Borat 2, porque de uma maneira muito diferente, toca em assuntos parecidos também, e dá para rir entretanto. E claro que o Borat é sempre muito controverso, e do Cazaquistão não é nada apreciado, mas os temas falados e a realidade de um filme que quase não tem guião e que mostra coisas que nem parecem verdade, vai chocar muita gente. Depois, em termos de música, trouxe uma música, e é, também é de hip-hop, curiosamente, que é do Eminem, chama-se Darkness, que saiu este ano ou no ano passado, no seu último álbum, e fala sobre a atenção ou a falta de atenção que é dada às leis sobre o porte de arma e a falta de controle de pessoas que, só porque não são diagnosticadas com problemas mentais, que podem comprar uma arma e que têm, se calhar, tantos problemas ou mais do que alguém que esteja que tenha depressão ou ansiedade ou algum problema do foro psicológico. E essa é uma música também agressiva e dura de ouvir, porque tem relatos do tiroteio em Las Vegas de há uns anos atrás, mas acho que a letra e perceber o sentido da música também é um abre-olhos para mais uma vez aquilo que é a realidade americana hoje em dia, e que se calhar é tão única, a questão do porte de arma é tão única deste país, e que muitas vezes se sente no dia-a-dia que não é algo positivo, e que é algo, isso sim, se calhar é o maior choque para Portugal e para a Europa, essa questão do porte de arma, que é completamente fora da nossa realidade em Portugal, por exemplo.
Muito bem, ficarmos aqui então com as recomendações do Rodrigo. Já tenho aqui na agulha o Darkness do Eminem, para terminarmos então o episódio depois com esta sugestão do Rodrigo. João, começando então por ti, meu amigo, as tuas considerações finais. Vivemos.
Testa o microfone. com o microfone, por acaso, posso só dizer que isto tudo é mais um caso picado gate, porque claro, isto tudo começa em que ele diz: pá, tu tens que comprar este material, que vai ser um som claro, incrível, e desde que eu tenho um novo microfone, isto deu sempre problemas, portanto...
João, vivemos tempos muito especiais, quero só deixar aqui a nota: outubro é o mês de eleições, mês de aniversário de Pelé, mês de aniversário de Maradona, mês de aniversário de Garrincha. João, as tuas considerações finais.
E fugindo um pouco ao Rodrigo, é um episódio, e este comentário é mais pessoal do que se calhar é habitual. Muitas vezes são mais tentativa de interpretar o que é que se tira para a sociedade. Mas eu sempre tive uma relação muito diferente do que é habitual com os Estados Unidos. Como os meus pais são francófonos, sempre foi a lógica França ou Europa eram muito mais importantes, e havia algum, sobretudo no meu padrasto, alguma, não digo ódio, mas indiferença pela cultura americana. No entanto, depois nós crescemos com uma série de referências musicais e literatura, tudo mais, cinematográfica, séries. E eu sempre fui vivendo nesse confronto. De
depois, quando também crescemos, vamos analisando mais questões políticas. E uma das coisas que sempre fez mais confusão nos Estados Unidos é perceber que o país da democracia e da liberdade tem imensos problemas, imensos erros. Aquele documentário da 13ª Emenda, a forma como o mundo nas prisões afeta realmente a democracia e a liberdade. Há tanta coisa que põe em causa a democracia americana naquele país que consideramos o exemplo máximo. Mas, aqui e ali, temos conversas como esta com o Rodrigo, em que vamos vendo quem está lá, quem vive lá, que mostra que um outro mundo é possível e que as pessoas lá podem fazer a diferença porque há espaço para isso. E ouvir relatos do Rodrigo, que em 5 anos, a forma como te adaptas, como algo que eu gosto muito, que é ser politizado e ser engajado, e tudo o que o Rodrigo foi falando hoje sobre o que era futebol e não só, e formação e a forma como te digo, tudo isto mostra que eu não vou desistir dos Estados Unidos, porque acho que ainda há espaço para a malta fazer algo diferente. E no meio disto tudo, que são as minhas contrações individuais, acabei por regressar ao futebol dos Estados Unidos, e o Ais dizia, também eu fui o primeiro Mundial que eu me lembro à série, o 94, e são muitas recordações, é engraçado como um país que era o país do soccer, mexe tanto para quem é malta do futebol. Pá, e muito obrigado, Rodrigo. Muito fixe. Vamos continuar-te a acompanhar e aconselho vivamente a acompanhar o Rodrigo nas redes sociais, no Twitter, porque faz parte daquelas pessoas que se vai aprendendo muito sobre futebol. Estranhamente, nunca fala de penaltis, nem de casos, nem de intensidade. Portanto, é estranho para quem não está habituado, mas há quem fale de bola. E fala bem. Muito obrigado.
Isso mesmo. Aires, meu amigo.
Eu pegando aqui um pouco aqui nas palavras do Tibete, a realidade é que os Estados Unidos e a América, ou o conceito de América, sempre exerceu nos europeus um fascínio muito grande. E isso não é nada que, isso não é algo que possa ser constatado apenas nos últimos 100, eu direi até, tipo, desde que a América começou a ser colonizada, que esse fascínio esteve sempre presente, e também dá também uma certa força àquela ideia messiânica que os próprios americanos têm sobre o seu país e sobre a sua posição no mundo, não é? Também. A própria maneira, tipo, como o próprio país, tipo, foi sendo construído, não é? Porque se formos a ver, mesmo a nível geopolítico, a América ou os Estados Unidos são um país perfeito, porque vai de costa a costa. No norte, tipo, tem um vizinho que claramente, tipo, está debaixo da sua influência, o Canadá, e a sul também, devido a uma série de acidentes também geográficos, acaba por ter uma série de recursos e acaba por ter uma certa proteção que faz com que tenha tido toda esta importância e todo este manancial e esta importância até cultural que nós hoje em dia reconhecemos. Tocqueville, no início do século XIX, ele escreveu uma obra que eu por acaso não falei aqui, que é da democracia da América, em que ficou altamente impressionado com a maneira tão, tão terra a terra como os americanos discutiam política. E eu creio que isso hoje em dia no próprio futebol, conforme eu comecei por dizer no início, nota-se isso em várias vertentes e em várias camadas. Portanto, é muito interessante, nós temos aqui o Rodrigo, que também traçou o seu caminho tipo para a América. Já agora, e entrando aqui na cota madeirense, um dos maiores jogadores americanos de sempre é de origem madeirense, por acaso. É o Billy Gonçalves. Muita gente não conhece, mas foi fulcral para o terceiro lugar dos Estados Unidos na década, no Mundial de 30. E também esteve presente em mais um Mundial em 34, creio. E se pesquisarem Billy Gonçalves, o nome dele era mesmo Adelino, mas eles cunharam o nome Billy e Hugo Gonçalves, em vez de ter a cedilha, tipo, tem um S, portanto, será uma busca muito mais fácil. Mas a história do soccer, que esteve sempre à margem do próprio desporto, na própria hierarquia de esportes nos Estados Unidos, e que talvez por ter estado ou por estar à margem, conseguiu construir uma ecosfera tão inclusiva, digamos assim, que eu aprecio muito, não deixa de ser interessante que dos dois proponentes que nós temos nas próximas eleições, aquele a quem não reconhecemos qualquer tipo de inclusividade ou qualquer tipo de apreço pelo outro, ou seja, eu estou a falar aqui do Trump, o Trump chegou a jogar futebol na sua infância, que é um facto também que muito pouca gente também conhece, e não deixa de ser engraçado que seja também no futebol que se veja exemplos a nível desportivo, conforme o próprio Rodrigo aqui explicou, que também é reproduzido também por outros desportos, não é? Que tenham aparecido no soccer e em especial na vertente feminina, portanto, esses exemplos de atletas que são reconhecidos e que usaram levantar a voz contra a figura do Trump. Eu não queria cair, e já estou aqui a me alongar muito, mas não queria cair naquele clichê muitas vezes dito em termos de eleições, em que a próxima é sempre a mais importante, e acabamos sempre por chegar neste registro da CNN, em que a próxima notícia é sempre uma breaking news, não é? Mas eu creio que estas eleições são mesmo importantes mesmo, porque o mundo, conforme nós o conhecemos, talvez necessite de um Estados Unidos que eu não quero que sejam imperiais, mas que eu quero que sejam multilaterais, que é algo que não está a acontecer, e eu não sei se o mundo aguenta mais 4 anos com esta postura tão isolacionista e tão nativista como esta administração de Trump tem tido. Dito isto, e regressando aqui ao nosso convidado, que eu às tantas estou aqui a amassá-lo com estas baboseiras, não é? Rodrigo, continua o teu caminho mesmo. É um prazer, foi mesmo um prazer enorme ter-te aqui mesmo. E quando decides saltar para cá, pronto, diz qualquer coisa, que a gente organiza aqui, né? E continua com os teus, o teu caminho, porque o que tu fizeste é muito interessante, e eu não sei se muita gente estaria disposta aos 18 ou aos 17 anos de ir para os Estados Unidos, de largar tudo, e portanto invejo-te muito por isso, e portanto é só mandar um grande abraço.
Ares, eu aposto que tu querias dizer o caminho faz caminhando.
Ia beber uma água, não era? Pronto.
Rodrigo, queres aproveitar para te despedires aqui de nós e da malta que nos está a ouvir?
Claro, foi como eu já previa, foi um prazer. Eu gosto muito do vosso trabalho, não só em nome do vosso clube, do Benfica, mas acho que vai muito mais além disso, e eu acho que vocês sabem qual é o vosso papel e a vossa missão nesse aspecto. Acho que também que eu vou pegar numa das coisas que o João disse, de o facto de eu estar aqui, se calhar ver o jogo de maneira diferente. Eu, aos 18 anos, criei um blog. Foi aí que me comecei a aventurar a escrever coisas na internet, chamado Sobre os Protagonistas. Isto porque eu já estava nos Estados Unidos, mas estava completamente farto do que era o futebol português. Estava farto dos e-mails, dos árbitros, dos penaltis. Ainda não havia VAR, mas os programas de televisão já tinham isso, e já se escondiam repetições quase para mostrar no programa sobre os árbitros e sobre os três grandes, e isso fez-me criar esse blog. E para mim os protagonistas do jogo são os adeptos, são os jogadores, são os treinadores e é toda a gente que está envolvida no futebol pela positiva. Estamos a ir relacionando um pouco com as eleições dos Estados Unidos e não sei se vocês queriam dizer, mas estamos a gravar no dia antes das eleições do Benfica. Acho que há muitos pontos em comum com estas coisas que eu estou a falar e com a minha experiência nos Estados Unidos em termos de ética e em termos de saber estar no desporto e do que é que queremos valorizar e que se calhar o mais importante não é o ganhar todas as vezes e passa um pouco como é que queremos ganhar e com quem é que queremos ganhar a nosso lado. E queria deixar este agradecimento, esta mensagem também, porque quem seguir as minhas redes sociais vai perceber que é muito por aí que eu quero. E depois, claro, com o lado profissional mais um bocadinho mais específico e tático e que eu sei que há gente que não gosta tanto desta parte mais científica do jogo, mas eu não tenho problema nenhum em beber uma cerveja no estádio não, mas aqui nos Estados Unidos pode-se, mas em Portugal não se pode. Mas fora do estádio e falar de bola como um adepto e um gajo normal, sem utilizar nenhum dos termos muito, muito chiques ou muito especiais sobre futebol.
Pode usar basculação, portanto, fica assim.
Eu gosto muito de basculação. Se... E o overlap. Sou fã do overlap. Meninos, mais um belo episódio que trouxemos aos nossos ouvintes. Assim é que é. Rodrigo, muito obrigado por teres tirado aqui uma horinha da tua tarde aí, não é? Para estares à conversa connosco. João Aires, é sempre um prazer, meus amigos.
Sempre.
Em tempos difíceis, fico sempre muito satisfeito de estar aqui com vocês, porque sei que há uma resta de esperança no nosso clube e permitam-me estes devaneios clubísticos meus, mas em tempos difíceis sabe sempre bem estar aqui à conversa convosco e estar na vossa companhia, na esperança que em breve possamos estar juntos, até porque eu tenho lembranças para vocês, como vocês já sabem. A todos,
Papai Noel,
é verdade. A ver se esta porcaria toda passa para nós podermos voltar a fazer os nossos jantares regados pela cozinheira Mary e aos nossos amendoins do WhatsApp.
Mas... Ah, já percebi que não somos nós, é mesmo o WhatsApp.
A todos os que nos acompanharam neste episódio, o nosso agradecimento, o nosso muito obrigado. Lembrar-vos então que o Brinco está disponível em todos os agregadores de podcasts e o Brinco faz parte então da plataforma Benfica Independente. Aproveitem e visitem o nosso site em www.benficaindependente.com. Este episódio sai então quinta-feira, um dia depois de eleições do nosso clube, que esperemos...
E a menos de uma semana dos Estados Unidos.
E a menos de uma semana dos Estados Unidos, na esperança, no dia que regressa ao público ao Estádio da Luz também, tínhamos muito, muito para falar. Na semana que vem tocaremos nestes assuntos, tanto no público como nas eleições, na esperança que tudo corra o melhor possível. Já sabemos que perfeito estará longe de o ser. Amigos, é sempre um prazer. Um abraço. Fiquem
juntos.
Cuidem-se, que não está fácil. E estejam sempre do lado certo da luta. Eminem, Darkness, para terminar. Até breve. To the dresser, alcohol on my breath as I reach for the scope. I'm blacking out, I'm all out of meds with them benzodiazepines. Gone now, it's just magazines sprawled out on the floor. Fuck the media, I'm going all out, this is war. Darkness, my friend. I don't wanna be alone in the darkness. Yeah. I don't wanna be alone in the darkness. I don't wanna be alone in the darkness anymore. People start to show up, time to start to show up. It's 10:05 p.m. and the curtain starts to go up.
and I'm already sweating, but I'm locked and loaded for rapid fire spitting. For all the concert goers, scopes for sniper vision. Surprise from out of nowhere as I slide the clip in from inside the hotel, leaning out the window, going Kaiser Sosa, finger on the trigger. But I'm a licensed owner with no prior convictions, so loss of sky's the limit, so my supply's infinite. Strapped like I'm a soldier, got them hopping over walls and climbing fences. Some of them John Travolta, staying alive by inches.